Reunião da Igreja em Curitiba, 19 de maio de 2018. Por Paulo Klenz. Assunto: As Primeiras Obras, a União. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Abra ali comigo em Zacarias, capítulo 11. Há uma grande necessidade, irmãos, de vivermos e despertarmos para o primeiro amor nas nossas vidas. É isso que vai fazer a nossa vida andar no descanso. Mas aqui no capítulo 11 de Zacarias, versículo 7, tem algo que o Senhor está fazendo com a nossa vida hoje. E o Senhor quer que nós pratiquemos mais uma obra de primeiro amor. Voltemos a praticar, que nem em Apocalipse foi dito aos Efésios, né? Arrepende-te e pratica as primeiras obras, obras de amor. Ali diz no versículo 7 de Zacarias 11, eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas, a uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Glórias a Deus, irmãos. Isso é um consolo para nós. O Senhor apacenta as ovelhas, as pobres ovelhas que somos, que temos dificuldades terríveis no nosso dia a dia, lutando contra o mundo, andando nesse cativeiro. Mas ao mesmo tempo, nesse tempo, irmãos, nós estamos vivendo um período de restauração. Não só o cativeiro do mundo, que nos atormenta com tantas coisas, e que nós tendemos a olhar para isso, todos nós somos tendentes a isso, a olhar para as circunstâncias ao nosso redor. Mas também é um tempo de restauração, do Senhor quer restaurar nosso coração, e nossa vida, e nosso primeiro amor para servi-lo. E aí vem esse dizer, eu te coloquei aqui. Por quê? Porque ele tem duas varas. Uma é a graça, pela qual você e eu fomos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa vai nos levar a um descanso. E a outra é a união. Com Cristo em primeiro lugar, e juntamente com isso, com a igreja. Irmãos, é um tempo muito necessário que a gente ande em união. Aqui, entre nós. É uma obra de primeiro amor que precisa ser restaurada em nós. Ela vai nos manter num verdadeiro descanso. Porque Cristo e a igreja são um. Não tem como separar. Se andamos onde o Senhor nos colocou, em Cristo, em primeiro lugar, na igreja, juntamente. Aí experimentaremos com maior força, com maior intensidade, um descanso real. Sinceramente, irmãos, nesse último tempo, tenho sentido a necessidade da igreja se arrepender e passar a viver essa primeira obra de amor, a união. Muitos de nós enfraquecemos, irmãos, quando não experimentamos isso verdadeiramente no nosso coração. A tendência é enfraquecermos. Então vem novamente esse dizer. Creio que Deus colocou este ponto hoje. Deus me colocou aqui. Para quê? Para que, junto com a igreja, como um com o povo de Deus, andar no seu descanso. Porque Cristo habita na igreja, em cada irmão. Andar em união com cada irmão. No tempo da restauração, que nós também vivemos nesse tempo, o profeta Ageu e Zacarias viveram naquele tempo e profetizaram isso. Por quê? Porque eles viram ali Zorobabel, Selautiel, Esdras, Neemias, homens que se dedicaram à restauração e união, um com Deus. em primeiro lugar. Um com Cristo, como foi falado. E depois, um com o povo de Deus. Esses homens se dedicaram a isso. Irmãos, se tem algo que pode nos trazer prejuízo nos nossos dias e nos retirar do descanso, é a falta de união com Cristo e falta de união com a igreja, uns com os outros. Nós somos tendentes a esfriar nisso, irmãos. E isso prejudica também a nossa vida de fé e prejudica a nossa vida de andar no descanso. Abra ali comigo em Esdras capítulo 3. Eu pessoalmente fui muitas vezes prejudicado no descanso porque não era um com o Senhor. E algumas vezes também não era um com o corpo de Cristo. Mas Deus fala na palavra, por meio de reis, salmos e profetas, diz ali, que a palavra é vivenciada e é visto Cristo na experiência desses irmãos. E Esdras escreveu essa experiência tremenda aqui. O Senhor precisa restaurar nosso coração nesse tempo, irmãos. Se quisermos realmente andar num verdadeiro descanso, é necessário uma restauração de coração, uma resolução para isso. Diz ali, chegando pois o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, porque eles voltaram do cativeiro da Babilônia para dentro da terra de Israel. Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Irmão, isso aqui é uma tipificação da nossa retirada do cativeiro desse mundo. Pela graça fomos salvos, fomos colocados na igreja e ali como um só homem agora. Devemos batalhar uns pelos outros e pela fé dos santos. E buscarmos a Deus juntos para vivermos o descanso todos os dias. E levantou-se Jesuá, ou Josué, em outro texto está escrito Josué, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes de Zorobabel, filho de Selautiel, e aos seus irmãos edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi levantar um altar e oferecer holocaustos, que significa glorificar a Deus. Cristo foi primeiro oferecido em holocausto para glorificar ao Deus verdadeiro, que trouxe vida a nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. E firmaram o altar sobre as suas bases e começaram a servir a Deus. Levantaram novamente um serviço unitário, como um a Deus. E houveram dois profetas que os ajudaram muito nisso. Ageu e Zacarias, veja o capítulo 5. Capítulo 5, 1 e 2. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Selautiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Os profetas testificaram para eles que eles precisavam ser um no Senhor e um com o povo. Sabe, irmãos, às vezes um dos nossos principais problemas quando começamos a perder a nossa estabilidade com o Senhor, começamos a perder o descanso, isso é sério que foi colocado hoje. É quando não temos graça e união, e automaticamente aí não servimos ao Deus. E sem serviço, a nossa vida se esvai. Cada vez perdemos mais de Cristo, porque não damos, como o irmão falou no começo da reunião aqui, não damos. Jesus tinha todo o descanso nele, porque ele se deu totalmente. Esse é um segredo, irmão, se dar totalmente. Aí haverá descanso até na hora mais tenebrosa, no Getsêmani. O descanso dele foi dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. Havia total unidade de Cristo com Deus. E há nos nossos tempos, irmãos, uma total necessidade desse posicionamento. Creio que isso vai ser uma das coisas que mais vai nos levar a um descanso real. Quando você e eu estivermos unidos com Cristo e com a igreja, o teu serviço vai trazer uma alegria muito grande ao Senhor, e a tua própria vida vai gerar grande descanso. Irmãos, Neemias é outro homem que viveu nesse tempo. E ele, da mesma forma, foi impactado pelo Espírito Santo de Deus. E temeu. E a primeira coisa que ele fez, quando ele foi enviado de volta do cativeiro para a reedificação do templo, o que que ele fez? Ele tomou a posição de oração, de busca real do Senhor. Veja lá em Neemias 1. Se queremos entrar nesse descanso, irmãos, precisamos orar. Não há descanso sem uma vida de oração. Se não oramos, facilmente seremos atingidos ou pelo cativeiro do mundo, ou pelo nosso próprio eu. Veja ali o versículo 4 de Neemias 1. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que que ele viu? Ele viu Jerusalém devastada, fora do descanso, sem restauração. Ainda no versículo 11, Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Ele tinha um grande desejo, irmãos, de restauração do coração, do povo unido, participando de uma restauração. Esse tempo que nós vivemos antes da volta do Senhor, irmãos, é esse tempo. E nós, e o inimigo, e a nossa própria carne, lutará com todas as forças para nos tirar do descanso, e para impedir estas obras de primeiro amor em nós. O que vai fazer-nos permanecer no descanso real de Cristo é a vivenciação das primeiras obras de amor. Não podemos negligenciar isso, irmãos. Eu tenho tido peso de falar sobre esse assunto nos últimos dias. E eu creio que o Senhor suscitou esse assunto. Eu te coloquei aqui, para quê, irmão? O Senhor te colocou aqui para ser um, com Deus primeiramente, e com teu irmão e com a igreja. Não tem outra saída, irmãos, de preparação do nosso coração, de restauração completa, sem essa realidade. Não há. Porque Cristo e a igreja são um. Se eu não estou bem com meu irmão, então eu não estou bem com Cristo. Se eu não sirvo aos meus irmãos, possivelmente estarei perdendo o descanso. Mas esses homens aqui batalharam, e eles, a gente vê um aspecto de Cristo na vida deles. Um coração desejoso pelo apacentamento de união no coração deles. E eles se esforçaram para isso. Batalharam por isso. Veja aqui em Neemias capítulo 4. Você sabe o que significa a palavra Neemias? É bem o que a gente precisa na hora da nossa luta para recebermos o descanso. Neemias significa Jeová conforta. Só vai haver conforto e consolação quando nos rendermos à transformação, à edificação, como um corpo. Diz ali no versículo 4, versículo 6, eles começaram a edificar os muros e as portas do templo. Porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aqui tem um segredo, irmãos. Se você está trabalhando firme naquilo que Deus te deu para fazer, esse coração agrada o Senhor. Isso aqui agradou o Senhor. Os que trabalham no seu dia a dia, você quando trabalha e faz a tua parte da melhor maneira possível, mesmo que haja conflitos e muitas coisas, tenda a nos derrubar sim, mas eu tenho certeza que no teu coração diz, puxa Senhor, eu fiz o melhor para ti e há descanso nisso. Lá no fundo você sente isso. Porque você anda com Deus e confia nele. Quantas vezes fui conturbado no trabalho a ponto de querer sair correndo? Muitas vezes. Mas aí temos que fazer isso, olhar para o Senhor e andar em união com Ele e com a igreja. Graças a Deus, o Senhor me ajudou muito nisso. Quando nós chegamos aqui em Curitiba, enfrentei dificuldades terríveis no trabalho, tentações terríveis. Mas quando Deus me uniu a este povo aqui, muita coisa mudou. Comecei a experimentar um verdadeiro descanso que não tinha antes. Comecei com o coração trabalhar junto com a igreja, junto, unido. E eles, a primeira coisa que eles faziam aqui é orar, ó, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Quem são esses? Todos os que batalham contra a transformação, a reedificação, a restauração desse tempo. Havia muita oração. E no 13, então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, levantei e me disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Pus ao povo pelas suas famílias, todas com as espadas nas mãos, lanças para guerrear. Aqui, irmãos, ó, cada um com a sua Bíblia, batalhando dia e dia. As famílias da igreja unidas para pelejar pelos irmãos, filhos, mulheres, casas. E assim, cada um foi fazendo a sua obra. Cada um tem uma obra, irmão. Você não está aqui por acaso. Lembre-se do que foi dito. Eu te coloquei aqui. Para quê? Fomos salvos da ira para servirmos ao Deus vivo. Para servir, cada um com sua obra. Isso vai trazer descanso. Quando você e eu nos rendermos a Deus e buscarmos saber de Deus, Senhor, que obra tu tens para eu fazer? Cada um vai fazer sua obra e a edificação final e preparação final para a volta do Senhor vai ser feita. Em todos nós. Olha aqui, no versículo 17. os que edificavam muros, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. União com Deus, união com meu irmão, guardando a vida dele com as armas na mão e batalhando, reconstruindo. Assim que Deus vai nos apresentar nesse último tempo, irmãos, com a sua graça e com a união. Não foi por acaso que Zacarias profetizou isso. Aquilo é uma tipificação, irmãos, aquela reedificação é uma tipificação dos nossos dias antes da volta do Senhor. Como devemos agir? Unidos. Eu digo, irmãos, que não há descanso fora do corpo de Cristo. Não vai haver descanso. E não vai haver descanso se cada um não se responsabilizar pela sua obra. Deus me colocou aqui para quê? Para servir a Ele e à igreja. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, grande extensa a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Havia um problema aqui. E foi revelado a eles. A obra é extensa e grande, irmão, na tua vida, na minha vida e na igreja. Agora, o problema que havia, nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Se eu estou apartado, já não há o calor ali de ver um batalhando junto. Aí o que acontece? Um começa a desfalecer ali, outro começa a desfalecer ali, e não há um que ajude o outro porque não está perto para ajudar. Irmãos, assim vamos perdendo o descanso em Cristo. Há um risco muito grande quando isso aqui acontece. Então, irmãos, o Senhor está nos chamando mesmo para entrar no seu descanso e permitir o apacentamento da graça dEle e da união dEle, que só Ele pode fazer em nós. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, versículo 20. A buzina era usada para quê? Para juntar o povo, aqui, todos aqui. O que, que aconteceu ali onde é que a buzina era tocada? Ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Está vendo? Deus vai pelejar e nos levar a um descanso no posicionamento conjunto, como um. Irmão, Deus te colocou aqui para viver essa experiência. Não te colocou em outro lugar. E não se atreva a querer sair. Porque se sair, aí o descanso vai a zero mesmo. Acaba o descanso. Veja o 21. Assim trabalhávamos na obra. E metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Trabalhavam muito, irmãos. O profeta, se não me engano, foi Ageu que profetizou, trabalhai para ficar no descanso. Se não me engano, foi Ageu. Ele falou isso, trabalhai, sirvam. Sim, foi ele. Ageu, que viveu nessa época e profetizou para esses homens. Ageu 2, versículo 4, diz assim. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, olha aqui, para nós todos aqui, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor peleja pela sua igreja. Mas aqui, irmãos, é um esforço de todos nós nos rendermos a Cristo. Permitirmos o trabalhar do Senhor na nossa vida. E agora, trabalhai. Cada um segundo o seu dom. Sabe o que destrói nosso descanso? Quando vivemos a vida inteira na igreja e nunca questionamos, Senhor, qual é o meu dom? O que queres que eu faça? E insistir com o Senhor até Ele mostrar. Para trabalhar. Para servir. Irmãos, quando o Senhor me envolveu para servir aos irmãos aqui, um dia eu fui numa chácara, longe, lá em Joinville, no meio do mato, chácara lá, longe do meu sogro, e disse ao Senhor, falei, ó, meu sogro, me leve ali, eu vou passar um dia ali orando, buscando o Senhor, eu quero uma direção clara para a minha vida. Eu passei o dia inteiro lá, e só disse para ele, só volta tardinha, e se eu não tiver a resposta do Senhor, eu vou continuar aqui, vocês vão voltar para casa. Sabe por quê, irmãos? Porque eu queria trabalhar e saber a vontade de Deus. E deitado naquela grama lá, orando, buscando o Senhor, a Bíblia estava do meu lado aqui, e eu disse, Senhor, eu não saio daqui se não tiver uma resposta hoje. Qual é o meu trabalho? E a Bíblia estava do lado, e o Senhor disse, pega a Bíblia e abre. Eu peguei a Bíblia, coloquei, eu estava deitado na grama ali, chorando e clamando, e o Senhor mandou eu abrir. E eu abri, Salmo 116, 16. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. O Senhor me respondeu para sempre. Aquela palavra foi única, final e suficiente para a minha vida. Irmãos, quantos de nós buscamos o Senhor para saber, Senhor, o que queres que eu faça? Tu me colocaste aqui. Isso é para nosso descanso, irmãos. Esse trabalhar, esse mover, esse servir, vai nos dar descanso em Cristo. Esse é o tempo que nós vivemos, irmãos. Busque a Deus. Busque a Deus. Senhor, eu quero servir. Usa-me. Faz o que tu queres. E assim eles fizeram. Realmente esse povo trabalhou, reconstruiu os muros, reconstruiu a cidade, as portas, e Deus foi engrandecido. E outra coisa, eles ficaram em descanso, descansaram no Senhor. E o último versículo aqui, Neemias 4, 23, diz, e nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Incessante trabalhar, irmãos. Incessante servir. Aí você pergunta, havia descanso nesses homens? Havia descanso nesses homens. Porque eles sentiam que estavam fazendo algo para o Senhor, de coração. Por isso que eles não largavam as suas vestes. Trabalhavam noite, diz que até de madrugada que trabalhavam, o texto fala. Serviam e serviam no grande propósito de Deus. Essa foi a experimentação, isso é uma tipificação do nosso tempo, irmãos. Sirva o Senhor, busca o Senhor. Quanto mais nós estivermos servindo, mais estaremos em descanso. Aqui, no capítulo 8... Ele juntou toda a congregação. Olha a união novamente em ação aqui, capítulo 8, versículo 1. Diz aqui, de Neemias. E chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Irmãos, homens que estavam trabalhando tanto, o que, que eles pediram? Esdras, leia a tua palavra para nós. Esdras era um escriba, ele reescrevia a palavra, ele tinha muito contato com a palavra de Deus. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do mês sétimo. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Provavelmente 6 da manhã, quando o sol começava a se colocar, até meio-dia. 6 horas. E todos os que podiam ouvir com entendimento estavam ali, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Irmãos, nos perguntamos, esse povo estava trabalhando tanto, não tinha temor de ficar 6 horas ouvindo a palavra de Deus, sem parar. Isso é servir a Deus, irmãos. Esses homens desejavam realmente uma união com Deus, com o seu Deus. E com o povo, porque diz que todos estavam aqui, homens, mulheres, crianças. No outro texto, Neemias fala das crianças. As crianças estavam juntas lá ouvindo. Em Esdras também fala das crianças. Se nossos filhos, irmãos, verem-nos buscando ao Senhor, uma união com Ele, eles terão uma experiência com o Senhor. Creio nisso piamente. Na igreja, vendo a união do corpo de Cristo. E assim foi a experiência desses homens. E reconstruíram, e por fim colocaram a obra de Deus para funcionar debaixo da sua vontade naquele tempo. Hoje o Senhor conta conosco, irmãos. Sirva a Deus. Sirva a Deus e o Senhor te dará descanso. E essa união, irmãos, é prática. Atos mostra uma prática tão grande de muitas coisas que nós podemos realizar, servir. Irmão, se estivermos servindo, não vai dar tempo para a gente ficar pensando em tantas coisas que estão nos assediando. Se esses homens ficassem pensando tantas coisas ali, eles não iam reconstruir muro nenhum. Eles seguiram a palavra de Deus ali, pegaram suas espadas, suas enxadas e seguiram, e a transformação foi feita. Veja em Atos. Atitudes práticas do nosso coração para nos manter envolvidos com a obra de Deus. Realmente a obra de Deus, como o irmão compartilhou. Agora nós temos que ser participantes dela, irmãos. Paulo falou, quero ser participante do Evangelho. Não apenas ouvinte, sentar aqui. Não, participante. Aí sim. Olha aqui, no versículo 1 mesmo, capítulo 1, versículo 14. Diz uma coisa necessária nesse tempo do fim, irmãos. Muito necessária, e é uma das coisas que já é de início, ali a primeira igreja foi realmente capturada. Diz ali, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Obedeceram, irmãos, ao chamado de Deus, por meio de Jesus Cristo, que disse, fiquem em Jerusalém e orem lá até serem revestidos com o Espírito Santo. Obedeceram no seu primeiro trabalho, que era orar e buscar o Senhor unidos, unanimemente. Aqui há um problema na nossa vida, muitas vezes. Às vezes não somos unânimes. Nem com nossos irmãos, nem com a igreja, nem com o mover da igreja. Aí já não haverá descanso mais. Eu creio que eles viram a ascensão de Jesus e creram piamente. Passaram a obedecer essa vontade de Deus. Foram fiéis, ficaram ali quietinhos, trabalhando naquele quarto, naquele cenáculo deles ali, orando. Descansando no Senhor. Deus vai fazer algo. Mas, irmãos, trabalhando. O problema hoje de muitos de nós cristãos, irmãos, é que desejamos isso, mas não estamos, não nos envolvemos nem com Cristo em ler sua palavra, em orar, em buscar o Senhor e nem com os irmãos. Essa é uma coisa que realmente nós precisamos nos arrepender, irmãos. É uma primeira obra de amor que precisa ser restituída a nós. União. Capítulo 2, versículo 1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Aí, se Deus quiser fazer uma obra tremenda entre nós aqui, irmãos, temos que estar todos concordemente nesse lugar. Deus vai fazer algo. Nesse tempo. Eles estavam ali. Deus me colocou aqui. Deus te colocou aqui, irmão? Você tem plena convicção disso? Então, descanse e saiba que aqui Deus vai fazer algo com a tua vida. Não é em outro lugar. E o que aconteceu com a obediência deles, de graça, vivendo já pela graça em unidade? Versículo 4 responde: e todos, que o Senhor faça isso entre nós aqui, em todas as nossas vidas. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e outros dons começaram a fluir no meio do povo de Deus. O que aconteceu, irmãos? Começaram a exercer a fé, trabalhar, servir. É isso que aconteceu. Houve uma unidade no enchimento do Espírito Santo neles. Estamos buscando isso para a nossa vida, irmãos? O irmão fez uma pergunta: o que queres que te faça? O Senhor perguntando para nós. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Que aí essa seja a primeira desejo nosso, ser cheio do Espírito Santo. A primeira igreja foi isso que fizeram, esperaram, oraram, clamaram, e todos foram cheios do Espírito Santo. Nesse tempo de restauração, é isso que precisamos, o mover do Espírito Santo. Andar no Espírito. E dali tudo fluirá. Se andamos no Espírito, vamos estar servindo a Deus. O Senhor vai mover a tua vida para visitar aquele irmão, para abraçar aquele irmão, para trazer uma palavra para aquele irmão. Para aqui, na reunião, se levantar e cantar um cântico ao Senhor. É uma obra do Espírito mesmo. Olha, irmãos. Há um outro ponto importante da união aqui. No capítulo 2, versículo 14. Sabe, algo aqui que pode nos tirar do descanso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, e deu um discurso, que resultou na conversão de 3 mil ou 5 mil, né? Que se converteram ao Senhor. Olha, irmãos, se nós não nos colocarmos de pé uns com os outros e sermos um com a pregação de Deus neste lugar, possivelmente podemos perder o descanso, sim. Você tem se colocado de pé com a palavra que tem sido ministrada aqui no teu coração? Isso significa ser um com o que Deus está falando. É duro isso, né? Às vezes a gente é tendente, essa palavra aí para mim é muito dura, acho que isso aí é demais. Não são homens pregando, é Deus que está falando conosco, irmãos. Irmãos, é hora de andarmos como um, recebermos o que Deus está falando. Permaneça onde Deus te colocou. Permita que Deus transforme teu coração e diga: Senhor, me ajuda a entender o que tu queres aqui na minha vida. Então vamos ter sujeição mútua, irmãos. Sujeição ao que Deus está fazendo entre nós. Eu falo primeiramente aqui, entre nós. E isso vai gerar bênção em unidade com o povo de Deus. Os irmãos não precisam abrir, mas vou ler um texto aqui. Aos Éfesos, Paulo escreveu assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeite-se ao teu irmão na obediência à palavra de Deus. Do temor de Deus. Temor de Deus é obediência à palavra. Então, sujeite-se ao teu irmão no temor de Deus. Não só aos pastores, aos irmãos que estão com você, que te ajudam, que às vezes te exortam, que às vezes te falam uma verdade. Tempo de restauração é isso, Zacarias mesmo falou. Falar é a verdade uns para com os outros. Tempo de restauração é um tempo que chacoalha a nossa vida, irmãos. Eu estou sendo chacoalhado, sinceramente. Zacarias falou: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade, segundo a palavra de Deus. E de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso. Porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Duro discurso. No tempo de restauração. Às vezes é difícil falar uma verdade. Mas se Deus te colocou para falar, para ganhar um irmão, para ajudar ele, fale, irmão. Vai proteger a vida dele. É ser um com o irmão, isso. É união, isso. Isso é união. Outra coisa importante em Atos 2, 44. Irmãos, são coisas práticas que procuramos falar. Né? 2, 44 diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um a vida mister. Aí. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Um testemunho para o mundo. Unidade, irmãos. Aqui há uma exemplificação da unidade entre as casas. Que nossas casas, irmãos, sejam abertas a todos os irmãos. Visite, receba. Tenha uma casa aberta. Se tem algo que eu aprendi quando eu vim para cá em 99, foi isso. Eu vi um testemunho na vida dos irmãos de muitos que tinham casa aberta. Impactou muito o meu coração. Eu fui muito ajudado por muitos irmãos que nos receberam na sua casa, que vieram nos visitar. Impactou o meu coração, irmãos. A nossa casa estando aberta, vai haver serviço. Vai haver serviço. Mas vai ser serviço que vai glorificar Deus e vai te dar grande descanso. Ó, irmãos, você não se sente assim quando você recebe alguém na tua casa, serve, faz um bom almoço, tudo de coração. Lá à noite, né, quando os irmãos vão embora, você não sente um descanso, irmão? De ter se alegrado de servir alguém? Você não sente? Eu sinto. Um descanso em Cristo. Glória a Deus por aquelas famílias que estiveram na minha casa, que eu pude servi-los. Há cansaço do trabalho, alguma coisa? Ah, mas é glorificação a Deus. Há descanso no Senhor, de que alguém foi servido, e nós fomos servidos, porque recebemos bênção. Irmão, unidade prática. Esses irmãos viviam isso. Comiam junto nas casas, com alegria e singeleza de coração. Às vezes pode nos fugir o descanso, irmão, quando nós fechamos nossa casa. Acaba o descanso. Verdade. Se pararmos de servir, de abrir nossa casa, de receber, é muito difícil isso. É um grande prejuízo para a igreja. Eu sei que aqui os irmãos fazem muito isso, glórias a Deus. Mas, irmão, às vezes, quando nós fecharmos para isso, há o risco. Há um risco. Não feche a tua casa, abre ela mais e mais para o Senhor, a igreja. Então, eles estavam ali. Uma comunhão familiar. E outra coisa, havia muita generosidade entre eles. Vendiam o que tinham e davam as necessidades a quem necessitava. Ah, essa prática realmente é mais difícil, né? Veja capítulo 4, 32 a 33. Quando se toca nesse ponto, fica difícil. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia grande, abundante graça. Irmãos, dar, como foi falado hoje na reunião, dar, até das coisas materiais, dinheiro, o que for necessário. Sabe o que é a unidade do corpo, irmãos? É quando você está informado da necessidade que há no momento. Pergunto, vocês sabem quem hoje precisa de auxílio? Quantos de nós se interessam para saber isso? Chegar num dia e perguntar, olha, irmão, você sabe de alguém que está precisando de ajuda? Isso é união. Prático. Muitos irmãos fazem isso, glória a Deus. Mas, irmãos, sejamos todos despertados a isso. É tão bom quando você pode ir lá abençoar alguém e aquele descanso preenche teu coração por ter servido a Deus, não a si mesmo. Não há nenhuma glória para nós, irmãos, nisso. A união não traz nenhuma glória para nós. Traz toda a glória para Cristo, porque ele disse lá na oração dele, graças a Deus, que a unidade do povo vai gerar glória para Deus e vai gerar um testemunho para o mundo. Irmãos, Jesus se preocupava tanto com essa questão e falava tanto da questão financeira. Veja só, ele era unido com aqueles discípulos, ele olhava tudo. Ele sabia quem era o ladrão da bolsa, não sabia? Jesus sabia que Judas roubava. Além dele ter onisciência, ele era observador. Jesus teve a paciência de sentar ali e ver o que as pessoas colocavam aqui. E a maior alegria dele foi ver aquela pobre viúva colocar aqueles dois últimos centis, o que ela tinha. Alegrou o coração dele, de alguém totalmente rendido ao Senhor. Jesus falou, olha, precisamos granjear amigos. E o prêmio da injustiça, que é o teu e o meu dinheiro, que vem deste mundo, é para isso, é para granjear amigos. É para que novas pessoas venham crer em Jesus Cristo. É para que a obra seja sustentada para o crescimento do corpo de Cristo. Isso aconteceu na primeira igreja. É profundo isso. Jesus falou muito sobre esse assunto. Ele estava totalmente inteirado. E digo mais, a primeira experimentação forte da igreja, no início, foi nessa área. Vocês conhecem Ananias e Safira? E eles estavam praticando exatamente isso que nós lemos aqui. Traziam os pés dos apóstolos e era distribuído para as necessidades. O irmão fez isso. Está em Atos, né? Os irmãos sabem. O irmão deu exemplo disso, que foi Barnabé. Só que Ananias e Safira tinham um coração corrupto, mentiroso, que procurou reter algo para si, no que era para ser dado. E houve ali um problema grave nas suas vidas, né? Irmãos, acabou o descanso na vida deles. Na verdade, não houve mais nem possibilidade de descanso, né? Porque eles foram mortos. É, irmãos. Isso é vida de união. Você se interessa como Jesus nos diz hoje? Você se interessa pela obra de Deus? O que está necessitando na obra hoje? Você sabe se está sendo tudo suprido? Como é suprido? É, irmãos, nós precisamos ganhar mais de Cristo. Nós vamos ter mais descanso se nos envolvermos mais e sermos mais unidos com Cristo e com a vontade de Deus nesse tempo, antes da volta do Senhor. E nos comunicarmos uns com os outros. Em Hebreus diz, comunicar-vos uns com os outros, né? Ter comunicação aberta com os nossos irmãos. Se você precisar de ajuda, levante a mão. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada com a tua união, irmão. Em servir com beneficência, em se comunicar com teus irmãos. Em se comunicar para conhecer a realidade que a igreja vive. Glórias a Deus, Deus se agrada nisso. Quanto mais nos unirmos com Ele, mais o Senhor se agrada. No mesmo capítulo 2, ou melhor, vamos ler no capítulo 5, 12. Não podemos deixar de nos congregar, irmãos. Diz aqui, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Irmãos, não vamos deixar de congregar-nos. Faça, lute, batalhe, faça tudo o que você puder para estar na congregação solene que o Senhor convoca. Vai te trazer descanso. Muito descanso. A carta dos Hebreus novamente falou disso. Não deixemos de congregar. Que nos esforcemos para esse trabalho, irmãos. É um trabalho muito importante, congregar. Lutemos, lutemos para que estejamos sempre aqui juntos, servindo o Senhor. Unidade é para ter ousadia. Às vezes nós perdemos o descanso, irmãos, quando não pedimos ousadia. Veja o capítulo 4. Aquela situação que Pedro e João foram presos, açoitados, e depois foram deixado eles ir. Só que eles falaram com grande ousadia diante daqueles homens judeus. Estavam cheios do Espírito. E houve algo aqui que o povo fez, o povo orou, eles foram libertos. E a igreja pediu algo importante aqui, no versículo 29 do capítulo 4. Diz assim, agora pois ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Então eles pediram ousadia. E olha o que aconteceu. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmão, pedi ousadia, peça ousadia para o teu viver diário. Peça ousadia. O Senhor dará para você vivenciar, pregar o evangelho, servir a Deus. Ousadia faz parte. Quero dar um rápido testemunho. Minha irmã, vocês lembram que foi orado por ela aqui semana passada, né? Ela estava super desanimada, mal, doente, nossa, o câncer estava consumindo ela. E ela teve ousadia, que eu não sabia, mas ela teve ousadia quando ela soube do câncer, lá atrás, meses atrás, ela fez um pedido ao Senhor. Ela falou assim, Senhor, os médicos tinham dado uma data para ela da cirurgia. E ela teve ousadia de pedir, Senhor, que se cumpra essa data. Irmãos, Deus é fiel. Ela pediu a sua ousadia. E vocês sabem o que aconteceu, que eu já falei no grupo, né? Segunda-feira ligaram para ela. Ela foi fazer um exame de manhã, o médico disse, olha, você está melhor, impressionante, você está melhor. Eu vou marcar a cirurgia. Foi lá, marcou a cirurgia para o dia 22, agora, maio. Isso já é um milagre em relação àquela tábua. O povo de Deus unido aqui, irmão, Deus responde orações. Eu creio e dou testemunho disso hoje aqui. Sabe o que aconteceu? Ela colocou lá para a gente no grupo da família, olha, graças a Deus, o Senhor ouviu a oração, os irmãos oraram. Inclusive, ela pediu para dar graças a Deus a cada irmão aqui hoje, por ter orado por ela. Vou fazer cirurgia de 22, eu estou melhor, algo aconteceu. Isso de manhã. Sabe o que aconteceu à tarde? À tarde eles ligaram para ela e disseram, não, a tua cirurgia foi marcada para amanhã, dia 15 de maio. Ela se assustou. Sabe o que ela se lembrou? Ela se lembrou que Deus respondeu a oração dela naquele dia lá atrás. Que ela queria que fosse feito dia 15 de maio a cirurgia dela. Deus é fiel, irmãos. A cirurgia foi feita. Minha irmã está bem, o câncer foi retirado. Ela pediu para agradecer a todos os irmãos. Cada um que orou por ela. Pela igreja que orou por ela. Irmãos, eu creio na oração nesse lugar aqui. Você tem que crer que Deus é fiel e na união dos santos, na oração dos santos, Ele age. É um testemunho fiel do que Deus faz. Por isso, peçamos ousadia, irmãos. Peça ousadia na tua casa, no teu viver, todos os dias. E tem mais alguns pontos que eu vou deixar, irmãos, mas vou só citar, os irmãos podem ler em casa. Atos 11, 29 e 30, que trata da questão do socorro, né? A união da igreja pode servir de socorro a outros, fora daqui, outras igrejas, outros irmãos, necessidades. Vai vir da nossa unidade. Isso aqui é fruto da nossa unidade, de conhecermos primeiro nossa realidade aqui, para podermos servir fora. E ainda, um outro assunto importante, a direção do Espírito Santo para o serviço na obra de Deus, aqui, em outras cidades, como for. Aqueles irmãos estavam unidos ali orando, Paulo, Barnabé, outros profetas ali, mestres, estavam ali orando, Senhor, e o Senhor, vão para lá. Vão, vou enviar vocês para aquela obra. E assim Paulo e Barnabé foram enviados. Glória a Deus ser parte disso, irmão. A igreja faz parte do mover da obra de Deus, nessa cidade, em outras cidades. E esses irmãos em unidade oravam e clamavam pela obra de Deus naquele tempo. Hoje, que sejamos unidos, irmãos, e clamemos e busquemos a Deus para que o Senhor cumpra a sua obra neste lugar, nessa cidade, no nosso país. Outros países, outros lugares que necessitam, né, da vontade de Deus. Glórias a Deus, que o Senhor seja glorificado, irmãos. Seja honrado, que o Senhor nos ajude, nos leve a repensar a nossa vida, nos leve a repensar nosso coração, nos leve a verificar, Senhor, quanto eu preciso realmente ter união contigo e com a tua igreja. E agradecer, agradeça a Deus, Senhor, tu me colocaste aqui. Eu quero, Senhor, fluir aqui. Faça uma oração, Senhor, nesse momento. Que o Senhor nos ajude.